Então estamos começando o programa Cornetando. O Corinthians conseguiu uma importante classificação e agora é pegar o São Paulo, mas temos muito o que falar. Foi nos pênaltis, mas poderia não ter sido, né, Jack Chan?
Sim, com certeza, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo ali. O sufoco pode colocar na conta do Luxemburgo, porque foi teimoso em não observar que a hora que o Benítez entrou, ele, de ter colocado mais um volante de contenção e chegado e falado assim, ou pra qualquer outro jogador ali, não desgruda do Benítez, o resto a gente faz.
É verdade, até porque os dois gols aí do América Mineiro saíram de jogar, um dele, né? E o outro ele deu passe, né, Jack Chan? Então, e a gente observou que quando ele entrou, criou-se um corredor ali, porque o Corinthians estava marcando só nas laterais e deixando um buraco no meio, né? Ainda assim, sofreu o primeiro gol, o Luxemburgo não fez alteração e depois sofreu o segundo, pô. É nesse sentido que a gente critica o treinador por não ter enxergado isso e por não ter feito a substituição anteriormente, né? Por duas vezes aí teve o placar ao seu favor para não levar para os pênaltis como foi. Claro que no final deu tudo certo, mas poderia não ter dado. E aí seria uma pressão, a torcida iria ficar pé da vida, né? Mas enfim, deu tudo certo. Agora, Jack Chan, eu queria fazer um destaque, que foi a estreia do Matias Rojas aí, que mostrou uma boa qualidade, hein?
Ah, sim, com certeza, né? Dentro das expectativas do que os comentaristas, mas principalmente da mídia especializada, né? É lógico que muitos estavam torcendo para que tudo desse errado hoje pro Corinthians, né?
Ah, sim.
Porque os caras queriam polêmica, mas estreou bem o Rojas ali, né? Chamou a responsabilidade no momento em que ele entendeu que o Renato Augusto estava tendo alguma dificuldade de se livrar da marcação no primeiro tempo, lembra? Né? Articulou, colocou o Yuri Alberto ali na cara do gol no primeiro tempo, deu um chute ali que assustou o goleiro do América, né? Foi para a linha de fundo ali numa reposição rápida do Cássio para com ele ali, esperou a movimentação do Roger Guedes, colocou na cabeça do Roger Guedes ali, que bateu, cabeceou a bola na trave, desviou levemente no zagueiro, como o São Jorge tinha visto, né? E ali no segundo tempo, aquilo que o Corinthians construiu no primeiro tempo se traduziu em gols, principalmente o garçom Fagner funcionando ali, no primeiro gol pro Renato Augusto, aí no segundo gol ali, a hora que o Corinthians construiu o placar que daria a classificação direta ali numa jogada do Juan Oliveira, onde a gente criticava que o Luxemburgo já deveria ter voltado com o Juan Oliveira ou qualquer outro jogador no lugar do Fausto Vera, acabou fazendo o segundo gol, aí deu uma desligada, porque na hora que o Benítez entrou ali nessa lama, agora preencheu o meio de campo, né, não preencheu, aí o Benítez deitou e rolou. Até estava sendo o nome da partida, eu já até estava vendo as manchetes dos jornais, das mídias esportivas especializadas. Benítez entra e resolve pro América, né? Coisa que nos traduziu. E é lógico, destacar também aí o nosso eterno, grande, gigante Cássio, né? Mais uma vez aí, fenomenal nos pênaltis, São Jorge, Arrelia.
Claro, hoje deu tudo certo, né? Mas é aquilo que a gente vem criticando também, né, o Jack Chan? Essas alterações do Luxemburgo que muitas vezes criam é aquela coisa, né, que eu já falei anteriormente, né, não a definição de um esquema, de um padrão de jogo ocorre, deixa com que isso fique mais frequente com o que aconteceu hoje.
Agora,
que a gente viu lá um meio que não estava conseguindo pegar um Benítez ali e acabou fazendo com que ele tinha uma facilidade tremenda ali, um espaço para entrar com aquela bola ali no centro, que, meu, tava muito fácil. E é isso, a gente pede, né, quando a gente critica a corneta, que o Luxemburgo enxergue isso e rapidamente já faça a mudança que seja necessária. Ou alteração, ou mesmo reposicionando o jogador, algo nesse sentido. Não, deixou rolar, acabou dando tudo certo, como eu falei, mas é para se prestar atenção, é para ficar ligado, porque hoje aí o Corinthians não fazia 3 gols há um bom tempo, tirando aquele do Liverpool lá, né, o Jack Chan, mas para mim não é parâmetro, molecada, então, né? Mas o Corinthians não fazia 3 gols há muito tempo, né?
Ó, São Jorge, tem tempo aí? Então, eu já vou falar desde já, entenda bem, ouvintes da Rádio Timão, que o Luxemburgo não cometa a soberba de achar que esse time está pronto para encarar o São Paulo na semifinal. Você entendeu? O coletivo do São Paulo é muito forte, Luxemburgo. presta bem atenção, não dá para dar esse vacilo que você deu com o Wagner Mancini, que já te deu canseira. Imagina o Dorival Júnior, que adora também ganhar do Corinthians em matas. Você entendeu? Então já tô falando já para depois, depois do jogo, já tô falando. Não adianta querer bater de frente com o São Paulo, que vai tomar cacetada. Toma cuidado, o coletivo do São Paulo é muito forte, velho.
É isso daí, meus amigos da Rádio Timão, mas o Corinthians, vamos falar real, né? Corinthians, felizmente, fez um jogo legal, né? Mais surpreendente do que a gente imaginava. Eu acho, viu, Arrelia, que o Corinthians conseguiu fazer um jogo até que agradável, viu, meu? Porque, tudo bem, perdemos gols. Quantos? Você viu os números do jogo, Jack Chan?
Mas isso não importa, né, São Jorge? Se você for ver pelo parâmetro do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é 15º, 16º ali, ou 15º, né, 14º?
Por enquanto é.
Pô, o América é lanterna, ali, velho.
Então, o grande problema é que o Corinthians tomou muitas finalizações, ó. 21 finalizações contra 16.
Mas do lanterna do Campeonato Brasileiro. Por que que o Corinthians toma esse sufoco? Porque o que que eu tô falando aqui? Se o coletivo do São Paulo é forte, o coletivo do América também é forte. Por quê? Porque é bem treinado. Você pode ver as peças de reposições que o Wagner Mancini... Não é a mesma peça de reposição com qualidade que tem um time grande como São Paulo, Palmeiras,
sim,
Flamengo.
Isso...
Se já tomou canseira...
A diferença é gritante.
Se já tomou canseira, você imagina, numa semifinal.
Não, e não só isso, né, Jack Chan? É aquilo que a gente vem falando também anteriormente dos outros jogos. É o meio. A marcação de meio de campo ainda do Corinthians está deixando muito a desejar, né? A marcação ali não vem funcionando. Tanto que ele alterou, jogou hora com 3 zagueiros, hora com dois volantes de marcação, hora com 1 volante de marcação. É nesse sentido que eu sempre falo do padrão tático.
Não, tudo bem.
Tudo bem, você pode ter variações, isso é normal no decorrer da partida ou de acordo com o adversário, você pode ter. Mas como o Corinthians está no mau momento, ainda não é a hora de se fazer isso. De se você ter. É você ter um esquema, né, Jack Chan, bem ajustado, bem certinho, para depois criar as variações táticas, outras mudanças, né? Então é nesse sentido, porque eu vejo aí a marcação de meio campo do Corinthians ainda muito fraca, muito fraca. Fausto Vera não marca, o Moscardo é uma grata surpresa, tá vindo aí. Mas ele sozinho não segura. Ele não vai segurar a marcação de meio campo ali, praticamente sozinho, né? Porque o que que acontece? Ele vai ficar exposto ali, vão deitar e rolar em cima dele, e vão chegar no mano a mano com a zaga. E aí sai o gol do adversário. É sempre isso.
É aquilo que eu falo pra você. Por que que o Corinthians toma esses gols? Porque o Luxemburgo, ele mexe muito, né? Por exemplo, quando você espera o Juan Oliveira, o cara vem com quem? Vem com o Renato Augusto e Matias Rojas, né? E Fausto Vera. Hoje, eu esperava que viesse lá o Moscardo e o Juan Oliveira. Ou o Rony e o Moscardo, pra liberar o Renato Augusto, porque o Rojas entraria jogando. É isso que eu quero dizer. Por isso que o Corinthians toma, insiste no Fausto Vera, que marca mal. E não constrói, não ajuda a construir. Hoje, pelo que eu vi pela leitura tática, o que nós falamos, quem não está encaixando era o Fausto Vera no primeiro tempo. Não estava marcando e não estava construindo, cara. Aí quando a gente acha que o São Jorge mesmo falou, cantou a bola, espero que já venha modificado ali. Você entendeu? Então é uma coisa assim, que ele vai teimar, vai querer colocar o Fausto Vera lá, não, porque tá querendo possibilidade de vender. Meu, dane-se se tá querendo vender ou não. Ele que fique no banco de reserva e coloca ali pra funcionar. Eu quero ver o Corinthians ser campeão. Entendeu? Eu quero ver o Corinthians passando ali. Hoje, que nem o São Jorge falou, fez uma boa, fez, mas, meu, se você analisar pelo parâmetro do Campeonato Brasileiro, o América lanterna. Não tô dizendo que o América é um time fraco, ele é um time bem treinado, que dá uma canseira no Corinthians e fez bons jogos. Você entendeu? Só que da mesma maneira que o Corinthians fez 3, tomou 2. E não pode.
Não, e se você pegar e relembrar, Jack Chan, durante o jogo, tudo bem, teve um número alto de finalizações do América, mas não foram no gol. Não foram no Cássio ali. Hoje o Cássio não teve que fazer uma grande defesa. É aquela coisa, o Corinthians, quando ele falha, a falha é muito grotesca, é muito grosseira e acaba saindo gol do adversário.
De treino, né?
Então, exatamente, é isso que eu tô falando. Então, se você pegar o jogo inteiro, o Cássio não foi exigido. Não teve aquela defesa, nossa, que salvou, que a gente tá acostumado, né? Não, muito pelo contrário, foram aquelas falhas ali no miolo, no meio da zaga ali, que entraram que nem um trator ali e tomam os dois gols. Ao meu ver, praticamente as duas finalizações que tiveram da equipe do América foram os gols de Akshan.
Mas não me surpreende, viu? Aquele gol de treino que os caras tomaram aqui em casa, lá contra o Bragantino.
Sim.
Sabe, vai pro quinto dos infernos. Se os caras não acordaram que isso daí, se o Luxemburgo não chamou na chincha ali, vai pro quinto dos infernos, velho. Esse segundo gol do América ali, vai tomar banho, meu. Isso daí foi bola cantada. Na hora que o cara entrou ali, dá um rapa ali no cara na entrada da área, velho. Sabe, o cara entrou, fez o que quis ali, o Benítez, meu. Aí o cara só rolou a bola ali pro gol do Cássio. Aí você vai reclamar de um Cássio? Você vai reclamar de um Gil?
Não.
Sabe, o cara toma uma liberdade. É, mas é porque o Gil tá velho, porque o Fábio Santos... Ah, meu, uma bola dessa trabalhada...
Fica todo mundo vendido.
Nem o Fábio Santos tomou a bola nas costas, não sei, a hora que o Benítez que entrou.
Sim.
Mas aí o Fagner já tinha saído, tinha entrado o Bruno Mendes, aí o setor esquerdo que eu tava falando. Tem que tomar cuidado porque o Renato Augusto e o Fábio Santos não tem fôlego pra acompanhar.
Exatamente.
Bom, vamos lá para as mensagens aí, ó. Haja coração, Gabriel Silva. Morri, mas passo bem. Ezequiel, essa nossa zaga é uma mãe. Uma avó, meu Deus, os caras fazem gol de treino. É realmente horroroso, né, Jack Chan? Mas assim, não é a zaga, é o sistema defensivo. Não,
é o sistema ali, é aquilo que eu falei, né? O meio de campo lá, e por mexer tanto... Sabe, e às vezes escolhe a opção certa, por exemplo, meu cara, você planta um cara ali, nós estamos falando, tem que ter de vez em quando um leão de chácara, tem que ter humildade chegar.
É o Rony.
É, acabou, meu, chega e fala assim, Rony, é o seguinte, meu, não deixa passar ali. Entendeu? É você ou o Moscar dali recuado e deixa livre ali o Benítez, o Rojas, ou o Renato Augusto, ou o Juan Oliveira, você entendeu?
O Márcio vai Corinthians... O Vini Prado, mais um teste de cardíaco finalizado com sucesso. Meu Deus, e como o Corinthians é bom nos pênaltis, né, gente? Rafael Santos, Gil não dá mais. Deixa eu ver como é que ele falou. Gil não dá mais e Fábio Santos também não dá. O Gil foi bem em campo. Daqui a pouco nós vamos falar as notas dos jogadores, vocês vão ver. O Vitor, alguém tem que perguntar urgente o motivo do meio de campo ficar aberto depois do segundo gol. É isso, é verdade. É o que o Jack Chan acabou de dizer, isso é um absurdo. Luxemburgo errou gravemente, um cara experiente como ele deveria de realmente ter trancado o meio campo, não permitidas, principalmente essas jogadas de meio, que foram assustadoras. O Gabriel Silva, agora é enfrentar as tricas. O Ezequiel, essa nossa zaga... Ah, já foi, já falou. O Vitor já foi, Gabriel, Ezequiel. O que mais dá raiva quando estava 3-1... Luxemburgo mandando os caras recuar para segurar o resultado. Não dá mais. Os caras viram isso e botaram o Benítez, lógico. Eles já tinham colocado o Benítez antes. O problema é que o Benítez é um jogador de meio, que faz essas tabelas. Ele é bom passador. Era só colocar mais um volante de contenção que as coisas dariam certas e o Corinthians teria vencido no tempo normal. O Júlio César, defesa do Corinthians é ridícula. Parece que não é treinada. Todo jogo toma gol. Não é a defesa, é o sistema defensivo, Júlio César. Nós acabamos de falar. Tem a marcação no meio, as alas, e você não pode esquecer que quando não se tem a substituição correta no momento exato, a vaca vai pro brejo. O Alessandro, sinceramente, Gil, Fábio Santos e Adson não dão mais. O Gil, acho que sim, viu, Arrelia?
Eu acho que sim também. É aquilo que a gente falou, São Jorge, de todas as alterações que foram feitas, vai minando ali, porque o jogador, ele não, o zagueiro, zagueiro e goleiro, eles são quase, tem quase a mesma relação. Eles têm que jogar, eles têm que estar sempre presentes, tanto que é difícil você ver substituir zagueiro. Zagueiro geralmente é substituído por lesão, ou quando cai muito tecnicamente, ou por cartão, enfim, que seja. Mas eles são igual goleiro, eles têm que estar ali afiados, tem que estar bem entrosados ali para justamente dar essa consistência que a gente está pedindo na marcação. Além deles, os volantes também, que fazem a proteção ali, para não ficar no mano a mano, porque se ficar no mano a mano, meu amigo, dificilmente você vai deixar de tomar gol na partida, em todos os jogos. Se a sua zaga fica exposta sempre, você vai tomar gol. Assim como se a zaga deixar exposto o goleiro também, por mais que seja um Cássio, que a gente tem o Cássio, que muitas vezes salva o Corinthians, mas também muitas vezes ele vai tomar gols. E aí o torcedor cai de pau nesses caras. Então, ao nosso ver, é o que o São Jorge falou. Passa mais pela marcação no meio, para que você não permita com que o adversário chegue próximo da sua área. E aí você impõe uma grande dificuldade para eles de finalização. Isso é básico do futebol.
Gabriel Silva, mais uma vez, gigante sendo gigante. Popoli, só para registrar que quem for contra quem quiser a saída do Cássio, não é corintiano, Hugo, Jirky. O Cássio não vai sair tão fácil, gente. Nós já falamos aqui há um bom tempo. É, nós temos um grande goleiro reserva que vai substituir, sim, muito bem o Cássio, mas é o Cássio o goleiro...
E que aparentemente também ele está satisfeito, não satisfeito, satisfeito na posição, ele sabe o lugar dele, que ainda é de reserva do Cássio,
sim,
e esperando quando vier a oportunidade para ele, né, São Jorge?
E vai chegar. O Hugo Jirky, é teste para cardíaco, São Jorge. O Lucha demorou para tirar o Renato, hein? Por isso tomamos o gol de empate, sem dúvida. O Lázaro Evangelista, Adson sempre foi ruim. O Nasson Silva, Rojas deu outra cara pro time, hein? Ulisses Rafael, Fábio Santos é ridículo. Matias Rojas, um jogador espetacular. Já dá pra saber, não precisa 10 jogos, 20 jogos, pra você saber da qualidade, da capacidade de um jogador como esse. Mas o Jack Chan já vai falar, vai avaliar o Jack Chan, os jogadores do Corinthians. O Lázaro também achou que o Renato demorou para sair. Pena que daqui a mais uma ou duas Copas o Gigante vai se aposentar e não vai ser convocado, porque se fosse titular ganharíamos o Hexa. O Wagner, Luxemburgo é, não vou falar, né? 3-1, colocaria o Rony no lugar do Renato e jogaria no contra-ataque. Faltou inteligência pro Pô Fechô, disse o Wagner Aparecido. O Alessandro Hipólito, essa molecada... promissora, que é o Moscardo, os únicos promissores são Moscardo, Biro, Giovani, Matheus e Pedro. Não, e Giovani. Matheus e Pedro é só barulho, viu, Jack Chan?
Cara, é muito cedo dizer, né? Colocar responsabilidades em jogadores que ainda estão em formação, mas já jogando no time de cima profissional, né? Por exemplo... Eu não critico ninguém da base que está subindo agora, que eles estão no processo de aprendizado, né? E já vem um tempo ali que o Luxemburgo vem trabalhando esses meninos, né? Aquilo que perguntaram lá do time passado, né, Relia? Quem está pronto para assumir? Eu falei, só o Carlos Miguel, né? E o Moscardo já é uma realidade, você vê que a bola não queima no pé do garoto.
Ele assumiu a titularidade, né? Chegou e pegou o lugar dele e falou, daqui ninguém me tira.
É a segunda pancada que eu vejo ele dar um chute, todo mundo lembra no primeiro jogo lá, logo de cara ali, ele deu uma pancada, se aquela bola entra lá no Independência, mudaria todo o rumo da partida, certo? Então é uma coisa assim que o Moscardo é realidade já, gente, você entendeu? E o Carlos Miguel é como o São Jorge falou, goleiro pro Cássio, substituto nós já temos. Agora, Matheus Araújo, né? Quem mais aí? O outro?
Robiro,
né? Giovani esquece. Isso aí é salseira, você entendeu? Agora, Biro, eles estão no processo de formação. Eu talvez, desses quatro aí, talvez possa ser que talvez Guilherme Biro dê,
gente,
um caldo daqui um
realidade ano. É Murilo. Esse é uma realidade fora do comum. Um zagueiro espetacular, cara. Né, Relia? O que esse cara tem jogado, velho? É impressionante. Matheus Araújo ainda não é certeza. Moscardo também já é uma realidade. Hoje a gente já pode colocar o Moscardo como realidade. Já é uma vitória isso, viu, Relia?
Sim,
ter dois jogadores desse nível...
Então, é isso que eu ia falar. De gerações anteriores aí que sempre se apostava, se falava muito, mas também pelos técnicos que estavam ou pela cabeça da diretoria também não eram lançados no time profissional e muitas vezes eram negociados, emprestados, enfim... agora criou-se aí várias chances, né? Então eu acho que talvez com essa frequência maior dá para o jogador aparecer no Corinthians. Ele não precisa ser emprestado para depois o Corinthians voltar, trazê-lo e daí dar sequência no profissional. Então, nesse sentido, a tendência é aparecer mais jogadores. Não que todos sejam espetaculares. Espetaculares será um ou outro, né? Agora, que isso dá condições para aparecer mais e se ter mais jogadores vindos à base, sim. Se pegar a defesa, então, São Jorge, a gente sempre falou durante as transmissões. Pô, tinha João Vitor, Raul Gustavo, Robert Renan, todos esses que passaram aí que foram bem até.
Mantuan, né? Duqueiroz.
Isso, então. E é isso que o Corinthians não enxergava, né, Jack Shell? O Corinthians priorizava muitos jogadores formados já, né?
Não é aquela coisa de fazer graça pra torcida, né? Aquilo que eu falo, né? O Corinthians apostou muito em contratações aí populistas, né? Populares, sabe? Jogadores que já tiveram uma identificação com a torcida, ganharam os títulos ali e depois também fica ali na vitrine, né? Sendo apedrejado. Por exemplo, hoje, eu tô tentando procurar onde que o Gil falhou. Eu acho que ele construiu do que mais falhou, certo? Terceiro gol, quem que fez? Roger Guedes. Logo Sim. em seguida, quem deu o passe de cabeça pro Roger Guedes?
Sim, Gil.
Pô, os caras não lembram isso daí?
Verdade.
Sabe? Agora é só falar assim, por exemplo, os caras estão falando, ah, esse Matias Rojas é um jogador espetacular. Hoje sim, jogou com lanterna do Campeonato Brasileiro. Quero ver ele agora numa semifinal diante do São Paulo, lá com 60 mil no Morumbi.
Só que ele demonstrou a qualidade.
Sabe? Exatamente, qualidade a gente já sabe que tem, porque ou pro vídeo ou por comentários da imprensa especializada, certo, Arrelia?
E vimos agora, hoje em loco isso.
Agora, eu quero ver numa adversidade, por exemplo, 1-0 no Morumbi, o que, que ele vai poder produzir. Não tô falando que ele vai acabar com o jogo, fazer um, dois gols, dar o passe, mas vê se não sente.
Sentir em situações sentir diferentes,
exatamente,
né?
Exatamente, cara. Exatamente. Não adianta mensurar contra o América. Eu não vou falar nada. Eu falei, meu, fez a estreia que deveria fazer. Certo? Agora eu quero ver contra o Flamengo lá numa final, contra o Grêmio lá numa final, sabe? Então os grandes jogadores o Corinthians tem, gente, sabe? Então é Fábio Santos, é Cássio, é Gil, você entendeu? Só que esses caras, eles muito, e algumas partidas, eles não vão entregar mais, pela idade, sabe? É uma coisa assim, agora, por exemplo, aquilo que eu falei, vale a presença do Fábio Santos, do Gil, pela experiência, pra passar pra esses moleques. Você acha, por exemplo, o Murilo, Caetano, não tá aprendendo com o Gil ali? Posicionamento, essas coisas?
Ah, sim. Só que o grande, viu, Jack Chan, só que o grande problema é o Luxemburgo trocar na hora exata esses jogadores.
Não, mas ele tá
querendo... Eles entrarem é uma coisa. Agora... O treinador tem que saber, opa, já deu pro Renato Augusto aqui, agora eu tenho que trocar e
não, fechar. Ele tá querendo apresentar resultado pra manter o cargo dele, não, é. Pra querer mostrar, não, você tá vendo, o time tá em evolução. Não tá, Luxemburgo. Você tem que, de vez em quando, botar o Rancheiro ali, como você sempre Exato. Colocou. Amaral, Gilmar Fubá, Corinthians é isso, o Márcio Bittencourt é um cara que chega e fala, aqui é eu, marcando. Vocês se viram aí, sabe? O cara tá querendo ser grande na hora que ele tem que ser pequeno pra se tornar grande, Arrelia. Você entendeu? Tem que ter um pouquinho de humildade.
Sempre falamos.
Hoje foi bola cantada, meu. E depois fala que a gente fala besteira, mas hoje foi bola cantada. A hora que entrou o Benítez ali, falou, meu, bota mais um pra marcar esse Benítez, tchau.
Então vamos lá, vamos aqui, ó. O Gigante foi bem, né? Sem dúvida.
Não, Fagner... Foi mal. Só.
Fagner foi bem?
Foi, pô.
Não vamos dar nota, vamos só falar gol. Se foi bem ou não.
Deu assistência pro primeiro gol,
pô. O Fagner deu assistência lá, pô. Funcionou lá, ó.
Gil e Murilo.
Tranquilo.
Tranquilo, não
Fábio veio... Santos.
Tranquilo. O que ele tomou bola nas costas ali?
O Luxemburgo viu que ele estava tomando bola nas costas, colocou o Bruno Mendes no lugar do Fagner, começou a jogar com três zagueiros para fechar, mas só que as jogadas do gol não podemos nos esquecer, saiu pelo meio.
Então,
mas e num ali... lance é evidente que o Fábio Santos estava ali, né, no meio da área.
Mas ele estava cobrindo o Gil que foi sair
exato,
ali.
Exato, que o Gil saiu.
O Gil saiu, é. Esse é o problema. O Gil tá tendo... Meu, será... Por isso que eu... Cara, vocês não estão ouvindo a gente? Pô, a gente falou, se tivesse um volante ali, o Gil não precisaria sair.
É aí isso que eu ia falar, exatamente, ele não precisaria sair.
Porra,
esse é o problema.
Tinha acabado de dividir uma bola ali, os caras não fizeram a cobertura dele, porque não tinha lá um Rancheiro, você entendeu? Aí ferrou.
Fausto Vera.
Acho que foi o pior do Corinthians hoje, né? Não sei se vocês concordam aí.
É muito mal, eu achei também. O Gabriel Moscardo.
Bom, foi bem.
Renato Augusto.
Mediano, porque acho que ainda tá se recuperando fisicamente, né, o Jack Chan, apesar de ter feito gol. Mediano, eu vou dizer, o desempenho.
Que ele pode desempenho. Render mais, né?
Que ele pode render mais, né? Sim, exato. Mas também fez o gol, enfim.
Ele também não tá condenado, tá voltando de lesões. Já
mas aí, em relação à condição dele, mas a maior influência disso é na condição física dele, que você vê que ele não tá ainda em condições plenas de jogo, né, fisicamente.
O Marco Antônio tá parabenizando a transmissão, o Nasson Luxemburgo queimou um bom batedor de falta, que é o Rojas, na hora ele tinha que falar para não permitir que o Roger Guedes batesse falta. Você tocou nesse assunto aí, Jack Chan?
Não, eu nem vou tocar, porque isso daí a gente sabe que é a vaidade de campo, ainda existe vaidade no campo.
É,
né?
Tipo, o cara por chegou exemplo, agora, já vai posso, chegar.
É, eu já posso marretar aqui. Né? Já posso marretar que o Yuri Alberto, em vez de ir pra torcida pra fazer graça e depois ficar chorando, por que, que não foi abraçar o Cássio que tá livrando a dele lá toda hora aí?
Matias Rojas.
Foi bem.
Bem, é aquilo que o Jack
Chan. Foi o melhor falou. Avaliado aqui, viu? Teve nota 8 na
foi
maioria.
Foi porque é surpresa, né, Jack, o São Jorge? Tem aquela história também, é um jogador novo que veio atuar no Brasil. O que o Jack Chan tava falando, eu concordo. Tem que ver em outras situações também. Tem qualidade, não é isso que eu tô falando. É que ele será observado pelos adversários agora em loco. E pode ser também que encontre maiores dificuldades. Hoje não, hoje ele era uma novidade. É. Ninguém viu jogar, né? Ninguém ouviu jogar. Então é assim, tem isso também.
Só um adendo.
Mas acredito que será um grande jogador, sim.
Só um adendo do Matias Rojas. Vocês têm que entender o seguinte, ô torcedor corintiano. principalmente os ouvintes da Rádio Timão. Quando a gente fala que esse jogador ele tem um potencial, o cara estreou bem, é que o cara tem personalidade, sabe? Então é Gabriel Moscardo, é um Felipe Augusto que fica ali morcegando, de repente ele tem a personalidade de perceber onde está o espaço e fazer o gol, sabe? É um Murilo que subiu, eu falei, opa, essa é minha, eu não saio mais, sabe? É um Carlos Miguel, eu não sei se vocês viram no jogo passado o Carlos Miguel. Olha a personalidade do garoto, saindo, cobrindo, né? Puxando, às vezes tentando puxar contra-ataque ali, com os pés, com as mãos. Então, Matias Rojas, ninguém vai dizer que ele não tem personalidade. Ele tem personalidade, e o cara quando tem personalidade, né? Pra você ter uma ideia, olha o que o cara fez. Ele perdeu a bola no campo de ataque, veio na defesa e no momento certo ele deu o bote e matou o contra-ataque do América no primeiro tempo. Vocês estão lembrados? Então, é uma coisa assim, cara, quanto a isso eu não tenho dúvida. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero ver ele diante de um Palmeiras, diante de um Flamengo, você entendeu? Jogos pesados mesmo, que vai chegar ali e a torcida vai cobrar, sabe? Eu acredito que é um grande jogador, mas eu quero ver como é que ele vai responder a esses jogos, ô Relia.
É isso aí.
Roger Guedes.
Bom, foi bem. Bem de novo.
É, meio malinha de vez em quando no jogo, né? Pode ser um pouquinho mais humilde, pensar, aprender um pouquinho a bola no ataque, né? Raciocinar um pouco ali, você entendeu? Mas fez o gol, é o homem que a gente sempre espera ser, né? Decidiu algumas partidas pro Corinthians, né? Mas entender que, gente, vocês têm que entender que vocês são um time. E como time, vocês podem ser fortes. Agora, essa coisa de ficar toda hora olhando um telão, vendo se está sendo ali focalizado ou não, essas estatísticas bobas aí, vai pro quinto dos infernos. Joga a bola, faz o seu, que aparece naturalmente.
E Yuri Alberto?
É, pela redenção hoje, né? Fez o gol ali, que vamos ver se alivia, né, o Arrelio?
Ah, espero que sim, né? Fez o gol, a última cobrança foi dele, que sacramentou aí a classificação do Corinthians.
Ganha moral, né, tomara, né?
Então, ganha moral, acho que ganha tranquilidade, né? Já perde aquela afobação, aquela cobrança de estar sem marcar, de não estar entregando. Acho que dá uma calma, a palavra acho que é essa, calma e tranquilidade para os próximos jogos aí.
Juan Oliveira, que entrou no lugar do Fausto Vera.
Esse foi muito bem.
Foi bem também.
Esse entrou com personalidade ali, não teve medo, não se omitiu. Deu passe para
gol, né, Jack Chan?
Mas não se omitiu, diferente do Matheus Araújo, que deu uma escondida. Ô, Matheus, você tem que prestar atenção, hein, velho? Se você quer ser um 10, se quer ser um meia pra aparecer no Corinthians, você tem que ter personalidade que nem o Juan, entendeu? Que nem o Rojas chegou agora, se bem que o Rojas é mais velho que você, que nem o Murilo, presta bem atenção, você entendeu? Você tem que chegar e assumir, e aprender a voltar pra marcar.
O Bruno Mendes entrou no lugar do Fagner.
Uma fogueira desgraçada também, né? Os caras só botam o Bruno Mendes também numa fogueira, né, Arrelia?
Mas foi bem, na função dele foi bem.
Juliano no lugar do Renato Augusto.
Ah, o Juliano fez aquilo ali, né? Entrou pra tentar controlar o meio de campo mais tardiamente, né? Talvez se entrasse um pouquinho mais cedo, como o pessoal falou e você tava frisando, e a gente também, né? Poderia ter construído coisas melhores pro Corinthians.
O Adson no lugar do Matias Rojas.
Ô, Adson, você presta atenção no seguinte, velho. É só você não se precipitar,
se afobar, não tomar, né? O
decisões erradas. Do resto, você sabe jogar bola, velho. Não sei o que você tá querendo. Tô querendo o quê?
Só fazer golaço, só entrar com bola e tudo, ciscar e... É o que o São Jorge, que o Jack Chan falou, é futebol conjunto, meu amigo. Viu lá o amiguinho, melhor condição? Passa a bola que você será valorizado, mesmo jeito. Mesmo jeito.
Bom, é isso daí. Vocês curtam aí a transmissão, aê, dê joinha. É, e é isso daí. Um abraço, fiel torcida, sofremos, mas conseguimos uma brilhante vitória, que nos deu a classificação para a próxima fase, semifinal contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aguenta, Relia Coração.
É, São Jorge. E vai, Corinthians.
Nunca pare de lutar.
Aê!